Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Apoiadores do ex-presidente Lula alugaram um terreno em frente ao prédio da Superintendência da Polícia Federal na capital. Durante a tarde desta segunda-feira, houve um acordo ali entre moradores e também representantes do movimento de que as manifestações na rua próxima à PF serão feitas em horários definidos. Como o terreno fica em frente à Polícia Federal, houve a necessidade de que um acordo fosse feito com as autoridades para respeitar os moradores do bairro. A Polícia Militar acompanha as manifestações destes apoiadores do ex-presidente Lula ali no entorno da Polícia Federal, principalmente para garantir acesso dos moradores ou cidadãos que possam entrar na área. Há uma área interditada. Neste trecho, precisa de identificação para passar pelos bloqueios das polícias. E já são 100 dias de prisão do ex-presidente Lula. A condenação dele foi de 12 anos e um mês pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro relacionados ao caso do triplex do Guarujá em São Paulo, envolvendo propina da empreiteira OAS no esquema da Petrobras. As chances de Lula participar da eleição de outubro são consideradas remotas, mas mesmo assim a direção do Partido dos Trabalhadores segue afirmando que o petista é o único candidato do partido para a disputa do mês de outubro. O Ministério Público entrou com uma ação civil pedindo o retorno da educação integral para crianças de 4 anos na rede municipal de Londrina. O argumento do Ministério Público é de que a mudança adotada pela gestão municipal foi um retrocesso, retirando direitos da população.
Uma ação civil pública proposta pela 10ª Promotoria de Justiça de Londrina quer o retorno da educação em tempo integral para crianças de 4 anos matriculadas na rede municipal de ensino. O MP afirma que a ausência da educação integral tirou direitos já garantidos à população. Essa ação foi motivada pela decisão da Prefeitura de ofertar apenas vagas em período parcial a partir desse ano aos alunos matriculados no nível 4 da educação infantil. A Secretaria Municipal de Educação justificou a mudança, afirmando que ela possibilitaria a criação de novas vagas para crianças de 0 a 3 anos e o aumento dos repasses de recursos do Fundeb. O MP ainda afirma que o documento traz relatos de vários pais e responsáveis de crianças afetadas pela medida. Segundo eles, a prefeitura não observou o chamado princípio do não retrocesso social e a Promotoria de Justiça pede que a prefeitura apresente em 30 dias um plano de reordenamento para a justiça para que, a partir de 2019, seja retomada a educação em tempo integral em Londrina. Rodrigo Silva para o Paraná de hoje.
1.083 pessoas tiveram as contas julgadas irregulares nos últimos 8 anos pelo Tribunal de Contas do Estado. A relação com os nomes de todas elas foi entregue ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Agora é o TRE quem decide se essas pessoas podem ou não disputar a eleição em outubro.
O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Durval Amaral, fez uma entrega ao Tribunal Regional Eleitoral da lista de agentes públicos com contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas. A lista tem o nome de 1.083 agentes públicos que tiveram 1.562 contas apontadas como irregulares pela equipe de fiscalização sobre o uso do dinheiro público. A fiscalização já está com trânsito em julgado, ou seja, sem a possibilidade de recursos na corte do Tribunal de Contas. A lista é feita com base no nome de agentes que tenham feito uso do dinheiro público nos últimos 8 anos. Com base nestes dados, o Tribunal Regional Eleitoral pode ou não decretar a inelegibilidade de gestores que possam tentar concorrer a algum dos cargos públicos das próximas eleições em outubro deste ano. Essa lista contribui para a análise pela Justiça Eleitoral dos pedidos de registro de candidaturas para a eleição de outubro. A lista ficará disponível para consulta no site do Tribunal de Contas a partir desta terça-feira. Jennifer Santos para o Paraná de hoje.
O prazo para o eleitor pedir voto em trânsito já está aberto.
começa nesta terça-feira o prazo para que o eleitor peça à Justiça Eleitoral para votar em trânsito, quando o cidadão não está na cidade onde vota e pode participar da eleição por meio de urnas especiais instaladas nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil habitantes. Existem limites para exercer esse direito. As pessoas que estão fora do estado onde votam podem escolher apenas o presidente da República. A mesma coisa com quem mora no exterior, mas estiver no Brasil no dia da votação. Já quem está em outra cidade, mas no mesmo estado, pode votar para presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual ou distrital. Não será permitido o voto em trânsito em urnas instaladas no exterior. Para votar em trânsito, o eleitor precisa pedir autorização pessoalmente em qualquer cartório eleitoral ou posto de atendimento eleitoral do país, indicar o local em que pretende votar. A permissão é dada somente a eleitores com situação regular no cadastro. O prazo para fazer a solicitação vai até o dia 23 de agosto. A lista de locais disponíveis é publicada na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, em tse.jus.br, e será atualizada até o dia 23. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela.
Orientação importante para os empresários que já podem começar a usar o chamado e-social.
A segunda etapa de implantação do e-social começou nesta segunda-feira. O programa será obrigatório para todas as empresas privadas do país. As micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais que possuam empregados devem começar a se registrar no e-social. A partir de novembro, será obrigatório o envio de informações por meio da plataforma. Desde janeiro deste ano, o e-social é exigido para mais de 13 mil empresas do país, que são as que possuem faturamento anual superior a R$ 78 milhões. Os órgãos públicos terão que se cadastrar no programa somente a partir de janeiro de 2019. O gestor de produtos da Solute, empresa de certificados digitais, Lucas Vieira, aconselha que os empregadores não deixem para a última hora e comecem logo a cadastrar as informações no e-social.
A gente sempre reclama, né, do governo não ter integração entre seus próprios órgãos, né? Às vezes tem que mandar o mesmo documento, a mesma declaração para órgãos diferentes. Então hoje você não vai precisar fazer mais isso. Por quê? O e-social ele vai unificar todas as áreas trabalhistas, tá, e previdenciárias numa plataforma única e você vai precisar enviar, transmitir essa documentação apenas uma vez.
Até o dia 31 de agosto, os empregadores devem enviar eventos cadastrais e tabelas das empresas. No dia 1º de setembro, começa a fase de cadastro das informações dos trabalhadores. Já a partir de novembro, o uso do programa será obrigatório para o envio das informações trabalhistas. O Ministério do Trabalho estima que 4 milhões de empregadores e 30 milhões de trabalhadores passarão a usar o e-social nesta etapa. Já a Receita Federal espera aumentar a arrecadação ao unificar os serviços em uma única plataforma. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
Intervalo no Paraná de hoje. Já já a gente volta com outras informações.
Paraná de hoje volta já.